Senhoras deputadas e senhores deputados, nós vamos dar início à nossa sessão. Temos, falta-nos um deputado para ter quórum, mas como penso que vem mais um, vamos entrar nos processos, ficando apenas a votação, para confirmação se vem esse deputado ou não. Nas informações, apenas dar a informação que se encontra uma exposição ali no átrio, sobre, no edifício novo, sobre pneumologia. Esta noite também ocorreu aí uma Blue Monument Challenge, qualquer coisa ligado aos diabetes, e em que os edifícios estiveram de azul. Essa é por uma homenagem ao Porto. Não pode ser. Ainda bem. Embora eu seja sportinguista. Os teus deputados não têm nenhuma informação a dar? Ora bem, temos a apreciação das atas 66, 67, 68. Eu não sei se os seus deputados e as suas deputadas leram as atas. Alguma observação? O silêncio significa aprovação. Ah, já temos. Ótimo. Então, temos agora o ponto 3, discussão e votação do relatório final da petição, número 146, relator André Figueiredo. Vamos para passar para a votação, para a petição 89, em que o relator é o Sr. Deputado João Serpa Oliva. Sr. Deputado, pode fazer a apresentação? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta petição foi apresentada por várias associações de dadores de sangue, sendo como primeiro subscritor a Associação de Dadores de Sangue Viana do Castelo. O número de assinaturas é de 4.315. O que é que pretendem os peticionários com esta iniciativa? A abolição da linha A, da linha E do artigo 4º do Decreto-Lei nº 103 de 2011, 29 de novembro, e a reposição do Decreto-Lei nº 294-90 e despacho nº 6.961 de 2004. Isto é, pretendem os peticionários em isenção do pagamento de taxas moderadoras. Portanto, estava conforme, deu entrada no dia 18 de janeiro de 2012, foi admitida e distribuída no próprio dia à Comissão. Quais foram as diligências efetuadas pela Comissão? As diligências efetuadas pela Comissão foi receber os peticionários no dia 18 de abril de 2011, tendo estado presente o deputado relator e 7 representantes de associações e grupos de dadores de sangue. Também marcaram presença a senhora deputada Manuela Tender, Luísa Salgueira e Paula Santos. O senhor José Passos, primeiro representante do movimento, reiterou o teor da petição, dizendo que, efetivamente, gostaria que fosse reposta em isenção de pagamento das taxas moderadoras. E referiu que a quebra nas dádivas se devia também à forma como o Governo teria retirado esta, enfim, benesse, entre aspas, que os dadores de sangue tinham o seu direito. E referiu que isto seria sempre um incentivo para que houvesse mais dadores de sangue. Eu não sei se quer as deputadas Luísa Salgueiro, a deputada Manuela Tender e a deputada Paula Santos concordam com aquilo que se tomou nota relativamente às suas intervenções. Obviamente que estarei disposto a repensar se não estiverem de acordo com aquilo que está aqui escrito. Elas não estão cá, não estão cá ninguém, mas penso que transcrevi o melhor que sei de pude aquilo que foi dito nessa reunião, e perguntou-se também ao Sr. Ministro, do Gabinete do Sr. Ministro, o que é que havia sobre esta matéria. E do mesmo, tivemos a confirmação que uma circular normativa 36/2011, 28 de dezembro, de 29 de novembro, aliás, que dava isenção de taxas moderadoras a todos os indivíduos nos dadores de sangue, nos cuidados primários. E porquê esta questão? Porque para o Ministério continua a ser primordial que todos nós entremos no Serviço Nacional de Saúde pela porta correta e pela porta certa, isto é, pela porta dos cuidados primários. A partir daí, se efetivamente a doença de que é portador se justificar, ele jamais pagará taxas moderadoras, porque suponhamos alguém portador de uma doença mais grave, levará uma carta para o hospital da região, que serve àquela região, e será isento de todas as taxas moderadoras se ficar internado. Portanto, como tal, não há, sobre esse aspecto, grande alteração. No sentido de que, se as taxas moderadoras já são feitas para evitar o fluxo de muita gente e portas erradas através, no Serviço Nacional de Saúde, esta é exatamente mais uma medida no sentido de que se siga os trâmites normais para aqueles que sofrem ou que têm alguma doença que necessita de ser tratada. Só a título de exemplo, isto sob o ponto de vista de impacto financeiro, tem qualquer coisa como 7,4 milhões de euros de impacto financeiro, esta isenção de taxas moderadoras nos cuidados primários para os dadores de sangue. Relativamente ao parecer, o deputado relator reserva a sua opinião para a discussão em sessão plenária. Portanto, o parecer, sendo subscrita por mais de 4 mil cidadãos, ao abrigo dos artigos que aqui estão, deverá a presente petição ser discutida em sessão plenária. A Comissão Parlamentar de Saúde tomará as providências necessárias para o agendamento da discussão em sessão plenária, dará conhecimento aos profissionais da data agendada, bem como teor do presente relatório, e deverá a presente petição ser publicada na íntegra diária da Assembleia da República. Muito obrigado, Sr. Presidente, tenho dito. Associam-se a isto a petição, bem como a resposta do Sr. Ministro da Saúde ao exposto e ao pedido da nossa informação acerca desta petição. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo trabalho que desenvolveram e pelo relatório que apresenta. Uma nota apenas que, em relação aos deputados que citou, foram notificados, receberam o documento. Se nenhuma manifestação de alteração houve, significa que concordaram e, portanto, o relatório, não estando presente, vamos prosseguir com ele, proceder à sua votação. Alguns dos senhores deputados têm alguma observação a fazer? Deputado Nuno Reis.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, senhores deputados, senhores deputados. O senhor deputado sabe que a nossa relatora Sombra não está presente, portanto não poderei tecer considerações mais desenvolvidas acerca do relatório, mas serve naturalmente esta intervenção para lhe agradecer o trabalho que desempenhou e naturalmente para o saudar pelo relatório que nos parece fiel à realidade.
Muito obrigado. Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Também no sentido da intervenção que me precedeu, agradecer o trabalho que foi feito pelo Sr. Deputado Serpa Oliva. De facto, o assunto é um dos assuntos bastante pertinente e que tem, de facto, ao longo desta legislatura, sido várias vezes tema, tanto na Comissão de Saúde como no próprio plenário da Assembleia da República. E que, portanto, o Partido Socialista também aguardará depois a discussão dele em plenário para reiterar a sua posição sobre essa matéria, mas o nosso muito obrigado pelo trabalho efetuado.
Muito obrigado, não havendo mais, Sr. Deputado Sérgio Paulo Oliveira, faz favor.
Agradecer aos Srs. Deputados que me precederam, obviamente, e agradecer aos serviços da Comissão de Saúde e também ao meu próprio staff dentro desta área, nomeadamente à Maria Pia Bonneville, a ajuda prestada para a elaboração deste relatório. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Srs. Deputados. Passamos à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, é aprovado por unanimidade. Passamos agora ao ponto 3, que é o Sr. Deputado André Figueiredo. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este parecer é relativo à análise da petição 146/12. Esta petição entrou na Assembleia da República a 20 de junho de 2012 e foi subscrita por 5.729 cidadãos, cujo seu primeiro subscritor foi a senhora Alexandra Filipa Soares Rodrigues. Bem, em primeiro queria, de facto, agradecer, e não o queria fazer no fim, desta vez queria fazê-lo no início, aos serviços da Comissão, que do ponto de vista da eficácia e de todo o trabalho que tenho desenvolvido no âmbito desta Comissão, merecem esse agradecimento e enaltecer a sua prontidão e também disponibilidade, porque todos os documentos chegam de uma forma muito rápida e todo o processo é muito desenvolvido. Assim como agradecer à própria assessora do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, a doutora Margarida Antunes, por todo o apoio que tem dado. Bem, nós, relativamente a esta petição, os peticionários abordam a questão da escolha e da livre escolha da prestação de serviços de análises clínicas e contestam a medidas que foram anunciadas e que eles dizem que foram confrontados de forma inesperada por parte, neste caso, da Unidade Local de Saúde do Nordeste, portanto, no distrito de Bragança, pelo facto de, dizendo eles que violam um dos pilares da Lei de Bases da Saúde, que estava convencionado, a questão da realização de exames e de análises clínicas nos laboratórios de análises clínicas privados, ao invés esta nova decisão por parte da ULS passar a todos os utentes terem que realizar esses exames nas próprias unidades hospitalares da ULS. Eles referem ainda que esta questão está a ter consequências dramáticas para o setor, nomeadamente para essas empresas de análises clínicas, obrigando algumas, porventura, a encerrar, e que o despedimento de centenas de trabalhadores desta área colocará estes próprios trabalhadores numa situação muito, muito complicada devido à especificidade da matéria em que se especializaram. E, portanto, todos sabemos, a maioria deles são técnicos superiores licenciados em farmácia e que depois a sua especialização em análises clínicas, no caso de caírem no desemprego, será muito difícil a sua recolocação numa outra área, até porque sabemos que também a questão das farmácias não está de facto famosa. Da análise da petição, posso dizer que cumpre todos os requisitos legais e regimentais, e não vou estar a citar todos os artigos, e que, portanto, pelo número de assinaturas que a própria contém, que tornou-se obrigatória a audição dos peticionários e também a discussão em plenário da Assembleia da República, bem como a publicação em diário da Assembleia da República. Das diligências efetuadas, além de terem sido ouvidos os peticionários, onde esteve presente também o ex-bastonário da Ordem dos Médicos, o professor Germano de Sousa, também esteve presente a senhora deputada Conceição Caldeira, do Grupo Parlamentar do PSD, audição esta feita no dia 3 de outubro, achei por bem solicitar também à Ordem dos Farmacêuticos que se pronunciasse sobre esta matéria, qual está transcrita no próprio parecer. Os peticionários, nesse dia, vieram acrescentar que tinha sido aprovada na Assembleia Municipal de Bragança uma moção por unanimidade contra a internalização dos serviços de patologia clínica e que também os autarcas da região, nomeadamente presidentes de Câmara, independentemente da sua ideologia partidária, se tinham manifestado contra esta medida e, portanto, temos que nos situar esta medida no âmbito da ULS de Bragança, não estamos a falar no território nacional no seu todo. Por fim, nestes termos e tendo em conta os considerandos que antecedem, considera-se que está reunida toda a informação suficiente para a apreciação da iniciativa em plenário e, portanto, eu achei por bem não enviar nenhum pedido de esclarecimento ou de informação ao Ministério da Saúde, porque tive a oportunidade de aqui colocar essa questão e o Sr. Ministro foi muito objetivo sobre essa matéria e eu gostava daqui dizer que nessa resposta o Sr. Ministro disse que nunca tinha dado qualquer orientação às unidades locais de saúde para que elas mudassem o seu procedimento ou a sua atitude relativamente a esta matéria. Foi na altura a resposta que o Sr. Ministro deu, de facto também era em relação àquilo que acho que também todos desejamos, aquilo que gostaríamos que a própria tutela fizesse. Portanto, assim sendo, estão cumpridos todos os requisitos, resta esta petição poder ser aqui aprovada e ser remetida para plenário. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo trabalho que desenvolveu e pelas explicações muito claras que fez sobre o relatório. Eu perguntava aos Srs. Deputados se têm alguma observação. Deputado Nuno Reis.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Esta matéria é uma discussão muito interessante. Não apenas estes peticionários, mas outras associações ligadas ao setor das análises clínicas têm vindo ao longo do último ano a solicitar audiências ao Grupo Parlamentar do PST e a ser recebidas periodicamente. Estamos a falar de situações que se estão a viver essencialmente em Porto Alegre, na Guarda, em Bragança, um pouco também em Castelo Branco, e que se prendem, de facto, com uma menor contratação de serviços às empresas que até agora prestavam um conjunto de análises e de serviços ao Estado. É verdade que o Sr. Ministro não deu nenhuma indicação expressa para que as ULS, ou os centros hospitalares, deixassem de contratar esse tipo de serviços às empresas privadas. Também é verdade que houve, ou está a haver, alguns diretores de unidades públicas que interpretaram de forma, quiçá, mais estrita, um despacho, no sentido de se esgotar a capacidade instalada e existente do Serviço Nacional de Saúde para a realização desse tipo de serviços, desse tipo de análises. Agora, nós temos que ser muito claros relativamente a esta matéria, e não queria antecipar a discussão em plenário, até porque não serei eu, em nome do PSD, que a farei, mas, de facto, neste momento, e vivendo o nosso país com os constrangimentos que vive, vivendo o orçamento da saúde com os constrangimentos que tem, a medida de se esgotar a capacidade instalada do Serviço Nacional de Saúde é claramente uma medida avisada. O que teremos que, de facto, tentar perceber, e isso só se pode tentar perceber caso a caso, naturalmente, é se, eventualmente, repito, eventualmente, em alguns casos, a internalização de alguns serviços que até agora não eram prestados por determinadas unidades, repito, internalização, não significará mais custos para o SNS. É uma dúvida. E essa dúvida tem que ser, naturalmente, esclarecida caso a caso, com vigilância, com monitorização por parte das diferentes administrações regionais de saúde, porque o que se pretende é que, no final, para o Serviço Nacional de Saúde, o custo seja mais baixo, que a qualidade seja a mesma, idêntica ou até melhor, mas que, naturalmente, não resulte num acréscimo de custos. E, portanto, é essa questão que tem que ser colocada, portanto, caso a caso, sendo certo, naturalmente, que a prova provada de que, no caso da saúde, o Governo está a mexer com muitos interesses e que, no caso da saúde, está a ser pedido um esforço a todos os players do setor, são petições como esta. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Sérgio Oliva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Agradecer ao Sr. Deputado André Figueiredo a clareza da exposição e dizer-lhe que, obviamente, concordo em muitas das passagens com a Ordem dos Farmacêuticos, nomeadamente, e com os peticionários. Relativamente à questão abordada pelo Sr. Deputado Nuno Reis, que concordo também com ela, mas obviamente que também terá que se ver se isto não se reflete no tempo de espera do utente pelas análises. Isto é, obviamente que é o subcarregado dos serviços dos hospitalares, estamos...
Da qualidade.
Mas estamos, se calhar, a fazer com que as pessoas esperem mais tempo e não sei se haverá poupança de dinheiro, como aliás disse o Sr. Deputado Nuno Reis. Portanto, acho que estas coisas devem ser pensadas, ainda bem que apareceram e que aparecem petições como esta, para obrigar todos nós a pensarmos e a debruçarmos sobre esta matéria, porque entendo que realmente, enfim, às vezes, na tentativa de pôr, enfim, os hospitais, o Serviço Nacional de Saúde a trabalhar em pleno, esquece um bocadinho esta ideia, que eles não têm também capacidade para dar em pleno resposta a este tipo de situações. Muito obrigado, Sr. Presidente, e muito obrigado, Sr. Deputado André Figueiredo.
Muito obrigado. Eu por acaso, sou testemunha de um caso muito concreto de que um neto, o avô dele, vivendo na zona de Porto Alegre, entrou de urgência no hospital porque sentiu alguma arritmia e passou-se esse caricato, quer dizer, o hospital, na tal interpretação restritiva, mandou fazer o Walter, ele requisitou-lhe um exame e um Walter, e o exame era para ir de 2 meses e o Walter para ir a 6 meses. Claro que isto é uma... isto não tem nada a ver com despachos, nem política do ministro. Isto tem a ver com quem está à frente dos serviços. Quer dizer, dizer para fazer um exame do Walter, alguém que vai com urgência, o médico manda fazer de urgência, para fazer o Walter, 6 meses depois, é absurdo. Claro que o neto teve que pegar no avô e trouxe para Lisboa. Mas isto não tem nada a ver. E eu acho que é o que faz falta, e estas petições são muito importantes para identificar, muitas vezes, como é que os serviços, também, quase num sistema abusivo, porque eu acho que há casos que é abuso da autoridade, utilizam estas questões. Por isso eu acho que estas petições são boas para alertar para isso. Eu tive conhecimento, que mandaram-me, e cartas e tudo, a convocar. Sr. Deputado.
Sr. Presidente, apenas para agradecer as palavras dos diferentes grupos parlamentares, contudo, evidentemente que ao fazer o parecer tive que me dedicar essencialmente àquilo que a própria petição referia e às declarações dos peticionários, sendo que os peticionários, no dia que estiveram a ser ouvidos, puderam ainda afirmar um conjunto de questões que eu pedi depois, querendo que fizessem juntar também esses documentos que acabaram por não chegar, mas julgo que chegarão até à altura de discussão em plenário, e eu também, recebendo-os, não ficarei exclusivamente com eles e farei chegar aos grupos parlamentares, podendo eles provar a aquisição de equipamentos de análises clínicas para determinadas unidades hospitalares e que, de facto, por falta de recursos humanos especializados dentro dessas unidades hospitalares, aquilo que o Dr. Serpa Oliva, o deputado Serpa Oliva aqui referiu, é um facto, quer dizer, é mais demoroso e muitas vezes as colheitas que são efetuadas, os resultados passam semanas e semanas sem aparecerem e, de facto, coloca em causa todo o serviço e principalmente o resultado que se espera deste tipo de especialidade. E, portanto, era para dar nota disso e também me rever naquilo que o deputado Serpa Oliva aqui mencionou. Muito obrigado.
Muito obrigado, senhores deputados. Portanto, passamos à votação. Quem vota contra, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Senhor deputado Nuno Reis, temos agora o ponto 5, que é a iniciativa europeia.
Duas propostas de regulamento e uma comunicação da Comissão referentes a dispositivos médicos e a dispositivos médicos para diagnóstico in vitro. Um mercado muito significativo em termos económicos na região Europa. Estamos a falar de 95 mil milhões de euros, é o que vale este mercado. Estamos a falar também de um mercado cada vez mais inovador, cada vez mais pleno de concorrência vinda até de outros continentes e, portanto, daí também a necessidade de haver uma maior regulamentação. É certo também que estes regulamentos nos parecem, de alguma maneira, vir dar resposta mediática àquilo que foi a grande polémica em torno dos implantes mamários e, portanto, vem na ressaca desse escândalo correu um pouco toda a Europa. Nenhuma destas iniciativas viola o princípio da subsidiariedade e, portanto, estão em condições, a nosso ver, de ser devidamente respeitadas. Dizer também, e porque isto também é importante na perspectiva de gestão de motivações, já que assistimos na primeira parte desta reunião a elogios por parte do deputado Serpa Oliva ao staff do CDS e por parte do deputado André Figueiredo ao staff do Partido Socialista, que nós também elogiamos o nosso staff pela sua colaboração permanente, atenta, nem sempre atempada, mas seguramente esforçada.
Senhores deputados, algum dos seus deputados quer fazer alguma intervenção? Se não, passamos à votação do parecer. Quem vota contra? Quem se abstém? Está aprovado por unanimidade. Temos agora o ponto 6, que é para distribuição de duas petições. Uma da que é a criação do Dia Nacional de Aneurisma da Aorta Abdominal. Já tivemos em tempos aqui na legislatura anterior. Eu lembro que nós tivemos aqui uma decisão. Sr. Deputado Serpa Oliva, recorde-me, faz favor. E a deputada Luísa Salgueiro. Na legislatura anterior, nós tomámos aqui uma decisão quanto a esta questão dos dias nacionais, não foi?
Sim.
Em geral. Não é da aorta abdominal. Em geral.
Tem sido política da Assembleia. Tem sido praxe parlamentar.
Bem.
Mas não se pode recusar a petição com base nisso.
Nós não podemos recusar, vamos fazê-la seguir para o relator. Naturalmente, o relator terá em conta aquilo que foi tomado como decisão na legislatura anterior, que é que não podemos acompanhar, senão qualquer dia não há dias nacionais para tudo, não é?
Apoiamos que o Governo promove.
Muito bem, até é distribuída. Quem é? Esta acaba quem?
Esta acaba o PS, a da Horta.
A da Horta.
Acaba o PS.
A da Horta cabe ao PS.
E das farmácias.
As farmácias cabe ao PSD.
324 mil assinaturas. 324.423.
Sim. Não. É sobre o acesso de qualidade aos medicamentos e condições necessárias ao funcionamento normal das farmácias.
Em farmácias.
Não, este é o PSD. A da anterior.
Legal. Okay. Depois indicam.
Senhor deputado Nuno Reis, depois então indica o relatório. Então agora passamos ao ponto 7, que é outros assuntos. É só para dizer que, atendendo estas ao decorrer do orçamento, só teremos reunião da Comissão de Saúde no dia 28.
Portanto,
para a semana não há plenário, há tudo. Portanto, o senhor deputado Miguel Santos.
Muito obrigado, senhor Presidente. A questão que eu colocava relaciona-se com a distribuição de e-mails recebidos na Comissão de Saúde, nos serviços da Comissão de Saúde. Aliás, nós tivemos recentemente, há uns dias atrás, um dia em que fomos brindados com, uma sexta-feira, fomos brindados com umas dezenas de e-mails consecutivos, versando todos sobre a mesma matéria, portanto aquilo antevia que tinha sido uma coisa mais ou menos organizada, mas sobre isso também não vejo mal ao mundo, como é evidente. Mas a questão que eu colocava é... Eu tenho observado aquela listagem de expediente que nós recebemos na Comissão de Saúde e tenho comparado com os e-mails que são distribuídos aos deputados. E o que eu gostava de saber é qual é o critério que é aplicado para a distribuição do expediente recebido por via e-mail diretamente para os deputados. É essa a questão.
Se eu puder dar-me um
explicado. Diga.
Então, ao Sr. Presidente, eu acho que se calhar confiaríamos nas suas boas diligências, que já são assumidas por todos, para falar com o Sr. Presidente da Comissão, porque eu acho que o critério utilizado para dar conhecimento direto aos deputados todos de determinados assuntos não pode ser a forma como eles cá chegam, tem que ser o conteúdo, não é? Quer dizer, se uns chegam por e-mail, são imediatamente distribuídos aos deputados todos. Se vêm via carta, já não são distribuídos, e não pode ser a forma. Aquilo que deve ser relevante é ou são todos distribuídos ou então há um critério relativo ao conteúdo, à premência das questões, à urgência das questões. Acho que devíamos refletir sobre isso, não é? Porque, quer dizer, recebemos alguns, outros não recebemos, quais são as prioridades? Não me parece que seja uma coisa absolutamente clara, pelo menos para mim não é.
Eu penso que isso deve ter a ver com uma questão que eu já tinha levantado no legislador anterior, que é o seguinte: nós recebemos um mapa de expediente, que recebemos, e depois ao lado tem uma coisinha onde se carrega e se vai buscar o que lá está. Eu nunca consegui lá chegar. Confesso, nunca consegui lá chegar. Esse é o problema. E, portanto, é por isso que quando vem por e-mail é imediatamente distribuído e chega a todos. Quando é expediente, que é uma carta, significa que vem lá no expediente que recebeu a carta o assunto e a data, e depois consta em anexo a essa informação, onde a gente parece que tem que clicar ao lado para ir lá buscar. Eu nunca consegui. Nem mesmo cá dentro nunca consegui. Eu, aliás, sabe que
sim,
eu me queixava sempre.
Mas que é tudo distribuído, tudo distribuído. Quando chega em papel,
Agora, eu penso que podem resolver o seu problema de outra forma, não é? Para servir o mesmo modelo, é digitalizar e mandar logo.
Mas ele é digitalizado para pôr no mapa de espinhos.
Pois, mas não é, nesse caso segue o mesmo dos e-mails. Chegou, digitaliza e manda. Nessa altura fica tudo igual. Pois. No fundo, se vem por e-mail, eu reencaminho o e-mail para todos. Se vem em carta, também se pode fazer. E hoje as fotocopiadoras foram compradas, já, que vieram para aí, já digitalizam também. Portanto, digitalizavam e mandavam.
Sr. Presidente, eu acho que a questão deve ser discutida e com a senhora Presidente da Comissão, porque não é assunto para estarmos aqui a falar sobre isso, acho que não há necessidade. Mas, quer dizer, das duas, uma, ou é tudo distribuído, ou então não é nada distribuído e vai tudo na lista de expediente. E quem quiser acede e consulta e fica ao critério de cada um, não é? Porque nós recebemos algumas coisas, outros não recebemos, e eu acho que aqui o que está em causa é o conteúdo dos e-mails, não é propriamente a forma como eles chegam. Aquilo que nos deve preocupar é o conteúdo. Quais são relevantes, são todos para ser distribuídos, são só alguns, e não podem ser prejudicados uns assuntos ou umas entidades ou personalidades para cá enviam só porque vêm por uma determinada forma.
Eu falarei com a senhora Presidente no sentido de se procurar harmonizar o sistema de distribuição de informação. Senhores deputados, não havendo mais nada, damos por encerrada a nossa sessão e a próxima será dia 28, às 10 horas.